Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. As I stand by your flame, I get burned for you. Feeling low. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o Poeira Cast chegando. Hoje temos no programa 380 os grandes produtores. Mas antes, o que anda ouvindo, companheiro? O que anda ouvindo, José Damiano?
Bom, o Stevie Wonder, ele é um cara de discos legais, né? Vários discos legais, você tem que ver os discos e tal, eu tenho os discos. Mas eu também tava ouvindo o Box, né? O primeiro CD do Box que eu tenho, e é incrível, cara, como ele tem compactos dos anos 60 e 70 que estão nesse Box. Fizeram parte da minha vida, tipo For Once in My Life, My Cherie Amor, Yes to Me, Yes to You, Yesterday, Silence, Deliver. Nossa, uma infinidade de músicas que saíram em compactos que eu tive, né, na adolescência, que tocava nas festas, nos bares. Eu tinha perdido a mão dessa história dos compactos do Stevie Wonder, das músicas legais de rádio. Que eu via muito rádio, sempre ser formado por rádio, por single, né? De comprar single. Então, meu, é impressionante a quantidade de hits de rádio, radiofônicos legais que o Stevie Wonder teve, que eu tive em compacto, que tocava nas festas. E independente, claro, dos grandes discos que ele fez, eu acho um cara, na minha vida, assim, muito importante por causa dos singles também.
Que legal, José. Eu tenho feito Tô revisitando também muitos singles, muitos compactos de algumas bandas que eu gosto. É muito legal isso, né? É muito prazeroso, né? O que eu faço? Hoje que a gente trabalha, essa era digital, tá no computador ali. Quando eu não tô com tempo pra ir ouvir os discos, né? Coisa física, às vezes eu fico repassando também. Eu abro o Discogs e vou pelos compactos de alguma banda, não pelos discos, né? E vou ouvindo e abrindo as capinhas, os selos, as contracapas dos compactos, vendo os que tem capa, geralmente os franceses, os alemães, assim, tem capa, né? Então eu tenho feito isso com as bandas que eu gosto legal, também. Compacto, é muito legal, Zé. Eu tô fazendo isso, repassando aquelas regras das carreiras.
Mas o Discord tem áudio, não?
Não. Mas tem a janelinha do YouTube, né?
Ah, tá.
Você
tá.
Abre um compacto, já tem o link do YouTube ali, você ouve no próprio Discord.
Legal.
E o que eu faço? Às vezes, quando não tem, eu coloco a janelinha do YouTube, eu insiro o link no YouTube.
Ah, você consegue fazer
porque
isso?
Porque ele é colaborativo, o Discord, né?
Tá, que legal.
Você consegue fazer legal. Isso. Ou às vezes o link tá derrubado,
nossa,
eu vou lá e
assim. É impressionante, cara. É bem melhor que o Spotify, tudo precisa ter melhor. Umas coisas específicas.
Sabe o que eu escutei? Eu lembro que eu tava ouvindo os Nirvana, o antigo, e aquele Local Anesthetic, sim, eu escutei pelo Discogs. Que eu fui pesquisar lá e falei, nossa, mas aqui tem
uma
link do YouTube.
Né?
E aí eu escutei de lá. Acho que são duas, né?
São duas faixas desse disco.
É bom esse disco.
Então, só pra terminar, é isso que eu já tô fazendo o meu que andas ouvindo. Eu tenho feito isso e eu tenho feito isso com o Iron Maiden, que é uma banda que os compactos, os singles, mexeram muito comigo, assim, na minha adolescência, que eu descobri, já falei isso aqui no programa, eu descobri Golden Earring, Nectar, Jethro Tull, Beckett, sei lá. Até Tim Lizzy também, tudo pelo Iron Maiden, né? Que eles regravavam as covers, gravavam covers nos lado B desses compactos, desses singles. Então fui fazendo isso, fui vendo os compactos do Iron Maiden na ordem e eu reouvindo tudo. Muito bacana, muito prazer.
É legal, meu.
Uma volta no tempo também.
Bom, eu tô ouvindo os álbuns do Booker T and the MGs, porque eles são mais conhecidos pelo hit Green Onions e muito pouco mais por um ou outro hit que tem ali nos singles que eles lançaram pela Stax, Hip Hugger, ou uma ou outra, né, que nem são hits mesmo, acho que só o Green Onions, mas eles têm álbuns muito legais depois, anos 60 adentro, né? Então é o que eu tô ouvindo, os discos mesmo, os álbuns de carreira do Booker T and the MGs, porque geralmente a gente conhece ou coletânea ou o que tem em coletâneas, né? Coletânea de singles da Stax, como por exemplo o box da Stax. Eu já tive a caixa uma caixa de 3 CDs que saiu pela Atlantic, Booker T and the MGs, e agora eu tô ouvindo mesmo os álbuns de carreira, não só o álbum Green Onions, inclusive os seguintes também. Muito legal, são muito bons.
E eu tava ouvindo mais uma vez Alan Parsons, que eu já falei acho que umas duas ou três vezes no programa. Enfim, eu não, não tá entre as minhas bandas preferidas o Alan Parsons Project, mas eu sempre volto a ouvir porque de alguma forma me acalmam as músicas do Alan Parsons. E eu lembro que no show dos Zombies que a gente viu, tocou, ele tocou a, né, como é que é a música Old and Wise, que é justamente uma das minhas preferidas, que eu acho linda essa música, e é o Colin Blunston que canta. Então eu tava ouvindo algumas músicas sortidas de vários discos do Alan Parsons.
Beleza, a gente vai pra pausinha pro segundo bloco, ok? No segundo bloco, os grandes produtores de rock, principalmente, né?
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
Poeira Cast.
Bom, então temos um jogo aqui nesse bloco principal aqui dos grandes produtores.
Play the game.
PoeiraCast apresenta, né, grandes produtores. É o seguinte, como a gente não tem a pretensão de abarcar todos os nomes de grandes produtores e vai acabar faltando algum, a gente vai fazer um jogo, né? É a conversa aqui. É, cada um vai citando nomes aí, a gente vai fazer umas 5 rodadas, cada um citando um dos grandes produtores de sua preferência, num top 5 de cada um. E conforme vai repetindo, eu vou mudando o meu para seguir outro, cada um vai falar assim. Quem quer começar?
Posso começar, Cassio?
Vai lá, José.
Vou começar talvez com aquele que eu acho, por enquanto, não, o mais importante. Não, sei lá, um dos mais importantes, que é o John Mick.
Acho. Nossa,
que foi?
Você ia falar de George Martin.
Também. Que vai entrar
não,
nesse
papel. Eu não falei George Martin, porque eu acho que o George Martin, ele, pra ele foi.
Olha o concurso.
Não, é pelo contrário. Eu acho assim, mano, você ter dois caras que nem John Lennon e Paul McCartney, como compositores, como criadores, é fácil. Eu seria produtor dos Beatles.
Mas ele produziu Stack Reed, produziu.
Não, calma lá. Tem também o fator controlar isso tudo aí.
Tá chamado do John Mick, né? Não sei se alguém vai falar do John Mick, mas eu não citei o John Mick por causa disso. Porque fica fácil pra ele. O John Mick, a sonoridade que ele descobriu, eu até lembrei dele, que agora o PC recentemente teve o Paulo Cavalcante, amigo nosso, esteve aqui em casa e contou que teve em Londres, poucos dias em Londres, e uma das coisas que ele quis fazer é conhecer a casa do John Mick, né?
Você falando isso.
Então isso me refrescou a memória para eu ouvir o Telstar, né? Que é o grande Tornados, né? Que é o grande cartão de visitas do John Mick. Tem uma sonoridade totalmente. Abriu uma sonoridade totalmente nova para a época. Não sei o que vocês acham da importância dele. Para mim tá aí nessa busca de uma nova sonoridade. Sim. Né?
Total.
Saindo mesmo.
É verdade. Concordo também, que aí também. Quer fazer na ordem.
Isso, Cadinho, vamos.
Vai você, então.
Agora eu,
então.
Eu. Bom, eu queria começar aqui, na verdade não é só um nome, é o nome de um produtor, mas eu queria fazer um adendo aqui a músicos que são produtores também, né? Uhum. Músicos que eu acho que essa é uma grande vantagem de um músico, dele também saber produzir, saber fazer a banda dele funcionar em estúdio, né? Porque o músico é o cara que sabe como aquilo tem que soar, né? Acho que a briga do produtor com o músico é muito essa, né? Às vezes o produtor quer um tipo de som, tem uma sonoridade na cabeça, e o músico, pô, a minha banda soa dessa forma, né? Minha guitarra soa assim e então. Então eu queria falar do Jimmy Page, né? Que produziu todos os discos do Led Zeppelin, né? Acho que foi um produtor genial também, além das composições, das músicas, mas tem a produção dos discos que são sensacionais.
Zappa, né?
Então, alguns músicos que são produtores também, eu queria só citar aqui, vocês podem repetir e tal, mas são caras que eu adoro. O Zappa, o Todd Rundgren, eu acho fantástico. Aliás, o Zappa e o Todd Rundgren produziram o Grand Funk, né, que é a minha banda preferida, então eu tenho um carinho todo especial por eles também. O John Cale, né, que virou produtor também, o Sly Stone, e o Stevie Wonder, e o Jeff Lynne, que vocês vão falar
mas eu também sei que é um músico que é produtor.
Quer dizer, você inventa uma regra e já subverte.
Exato, exato.
O chefe pode,
né? O editor pode. Já comecei
isso, eu não poderia usar. Inclusive, o Sly Stone é, uma, é um cara que, se não me engano, ele já era produtor antes de ser artista,
era,
né?
Era.
E depois seguiu com uma carreira dupla, né?
É.
E assim, eu tinha um CD que era do selo Ace, que tinha coisas muito interessantes produzidas pelo Sly Stone antes de ele virar artista, que era muito interessante.
Então a minha parte vai ser só pra falar do Todd Rundgren, mas não pelo disco do Grand Funk, mas pelo disco do XTC.
Olha só.
São dois, né?
O Grand Funk são dois.
O Skylarkin, que pra mim é a obra-prima do XTC. E é justamente produzido pelo Todd Rundgren. Fora, claro, os discos dele, que tem uma infinidade aí de discos maravilhosos.
O XTC é bem Beatles, né? Uma situação.
Sim,
né?
Eu adoro o XTC. Uhum. Eu adoro. E eles fizeram um disco até em homenagem aos Beatles, que é Orange is the Lemons, né? Esse disco é.
Até. Que a Bé já começa na capa, né? Fazendo aquela linha Beatles Oldies,
Bad
Oldies.
E é justamente o disco que vem depois do Skylark, produzido pelo Todd Rundgren, que tinha feito Utopia, também homenageando os Beatles.
Ele produziu Badfinger também, ó.
Produziu Badfinger.
Outro link, verdade, né?
Bom, o meu top one produtor da vida é o Sam Phillips. Então,
sério?
Dos cinco que eu vou acabar falando, o primeiro tem que ser ele. É o cara que fundou a Sun Records. O cara que antes disso já descobria muitos talentos pro blues e principalmente pro blues, mas também pro country, de selos do país inteiro, inclusive para Chess Records. Foi ele que o primeiro a gravar Howlin' Wolf. Eu tenho muito cuidado com essa palavra descobrir, né? Descobrir talento e tal, embora já tenha até falado aqui nessa frase, mas foi ele que vai, entre aspas, descobrir o Howlin' Wolf, né? Ou seja, ele que primeiro gravou, e acredito até que ele que melhor gravou o Howlin' Wolf, embora, claro, tenha aquela concorrência enorme de outros do time de irmãos da Chess, né? Que talvez venha falar deles durante o programa, talvez não. Ele que, entre aspas, descobriu o Elvis Presley, que é um cara que, na verdade, ele foi lá pedindo, quase implorando para ser descoberto, mas nesse caso do Elvis e da contribuição dele para o nascimento do rock and roll.
Desculpa, implorando para ser descoberto.
Porque o Elvis foi lá, gravou aqueles discos para a mãe, e muito se especula, eu acredito que com razão, que ele estava, na verdade, querendo ser ouvido pelo Sam Phillips e não tinha coragem de ir fazer uma audição.
Essa então história que foi, a secretária simpatizou com ele.
Simpatizou, né?
Fez um lobbyzinho pro fã.
É isso.
Estando sério, né?
E assim, o Sam Phillips, ele tem a distinção de ter sido, talvez, provavelmente, um dos dois únicos caras que realmente produziram sessões de gravação do Elvis, por exemplo. O outro foi o Chips Moman, quando o Elvis foi gravar também em Memphis, no estúdio, eu não lembro qual estúdio é, não é o The Stax, o estúdio do Chips Moman, que eu não lembro o nome agora, em Memphis. Mas enfim, porque o restante do trabalho do Elvis, as sessões ele mesmo produzia. E a contribuição do Sam Phillips vai muito além de ter sido produtor dos primeiros singles do Elvis. Ele lançou o Jerry Lee, ele lançou o Carl Perkins, ele lançou o Johnny Cash, ele lançou Billy Lee Riley como artista. Assim, ele foi muito, muito importante como produtor na história do blues e do rock, e também da country music, mas acho que principalmente na história do blues e do rock.
Olá, José.
E aí, José. Mick Most. Falei certo?
Mick Most, nossa.
Produtor do Donovan, que eu amo o Donovan. Ah. E produtor da... Falei, não sei se eu pronunciei certo, mas... Produtor de muita coisa dos anos 60 que eu gosto. Animals, Herman's Hermits, Lulu. Mas o trabalho dele com o Donovan é muito legal, porque ele usa aquelas... Praticamente o Led Zeppelin toca, né? No disco do Donovan, produzidos por ele. E ele buscou com o Donovan e tirou a sonoridade do Donovan e mudou muito, né? Com ele, passou de folk para psicodelia, para umas composições mais trabalhadas, uns arranjos sofisticados, né? Você ouvindo os remasters dos CDs do Donovan, você vê o trabalho do produtor do disco, a mão do cara ali, e de vários outros artistas dos anos 60, né?
Ele é um dos caras mais importantes dos discos que eu tenho, de muita coisa produzida por ele.
Caramba.
É, eu acho que o Truth é uma coisa que tem. Do Jeff Beck, né? É ele, né?
É,
principalmente, o Beckola também. Mas principalmente a sonoridade do Truth é uma coisa que quando eu ouvi realmente foi é um marco. Eu lembro eu tenho até hoje, desde 1980 e alguma coisa, quando eu vi pela primeira vez o Truth, né? Final dos anos 80, que tinha saído no Brasil. Acredito que já tinha saído antes, mas ele tinha sido relançado num vinil nos anos 80. E aquela prensagem tosca da EMI, que já não era mais EMI Odeon, né? Quer dizer, já não era mais a fábrica Odeon lá de São Bernardo, também estou entrando numa minúcia meio louca, mas quem gosta de vinil sabe dessas coisas. Fabricado pela Fonobras, já uma prensagem realmente tosquinha, fininha, que dói. Mas eu lembro muito bem da sonoridade do Mick Most por causa desse Truth,
né? Ter conhecido. Ele tem um disco com aquele Barabás Jagal. Do Donovan.
É do Donovan, né?
Que é o Donovan, Jeff Beck, Jimmy Page, e tem muita coisa de guitarra.
É 68, Nick, né? Hopkins. 67, 68.
Eu acho que eu não sei, a data eu não sei exatamente, mas é um disco que
pô,
tem
o
Jimmy
Page legal,
e o Jeff Beck tocando juntos, e tem o Nick Hopkins no piano. É um disco legal, pé. Psicodélico, indiano, pesado.
É legal você pegar essas sessões e ver que o Led era tudo músico de sessão, né? Os três,
o Donovan, né? Tem instrumentistas. Vários, dois ou três discos. Tem o John Paul Jones, o Jimmy Page.
Exato. E o John Bonham. E o John Bonham.
Olá, Betel.
Bom, cara, eu vou falar do Peninha Schmidt.
Aê!
É. Cara que tive o prazer de entrevistá-lo, de até...
E eu transcrevi a entrevista, isso é muito bom.
Tá muito transcrevi. Bom,
transcrevi.
Pro inglês.
Pra um projeto do Bento, né, eventual.
Não é pelo fato do Peninha ser um cara super bacana e já ter trabalhado comigo nesse sentido de me passar alguns toques, algumas entrevistas, também apoiar até o projeto do Lindo Sendo Delirante, que o Peninha participou dos dois projetos aí, ajudando, um cara muito bacana, um cara muito legal... E, na verdade, eu acabei chegando nele através de músicos, né? Músicos brasileiros que gravaram discos nos anos 70. E todos eles são unânimes em dizer, assim, na importância do Peninha nessa coisa de fazer muito com pouco recurso, né? Aquela coisa dos estúdios no Brasil na época. Como é que era você tirar um som, né? Com aquele equipamento precário, às vezes o equipamento avariado ali, né? Então o Pedrão do Som Nosso fala muito isso, Cadinho, da produção do Snags, né? Que na época muita gente falou mal, falou que não... O Som Nosso não conseguiu passar pro estúdio o que eles faziam ao vivo e tal. Mas o Pedrão me falou, cara, o Peninha fez milagre lá dentro daquele estúdio,
que
entendeu?
Legal,
que era um estúdio ultrapassado, um estúdio caindo aos pedaços e tal. O Peninha foi lá e tudo que a gente pedia pra ele fazia, sabe? Efeitos, né? Então isso eu acho é muito louvável, assim. A gente tem sempre que lembrar disso, né? O Brasil na época da ditadura, nos anos 70 ali, com precariedade de equipamentos e tal, e tem um cara como o Peninha, né, que era um cara que já estava aberto a tudo, estudava muito, estava muito ligado no que estava rolando lá fora, morou lá fora um tempo, né, e trouxe tudo isso pro Brasil, toda essa bagagem, essa sabedoria aí mesmo, nesse sentido de som, né. Então é um cara que eu sou fã mesmo, Peninha Schmidt aí, tanto que ele trabalhou, adentrou aí os anos 80, os anos 90, né, Cadinho, até hoje tá aí atuando. Hoje ele tá no Auditório Ibirapuera, trabalha lá. E tô sempre que eu vou lá, eu tento dar um alô pra ele ali, porque é um cara que eu sou fã.
Que legal. Tem história, né?
Tem muita história, Sérgio.
Eu vou, com toda a licença do Bento, acho que ele vai perdoar, porque eu sou recém-chegado. Eu vou subverter um pouquinho a regra e pegar dois produtores que têm ligação com uma banda que eu ouço direto também. E que poderia estar entre as cinco ali que a gente falou. E um deles eu já falei hoje, aliás, no que você está ouvindo, que é o Pilot. Produzido pelo Alan Parsons nos dois primeiros discos e pelo Roy Thomas Baker no terceiro, Boreham Heights. E aí você pega a folha corrida desse menino Roy Thomas Baker, é uma coisa de louco. Eu tava vendo aqui, eu nem lembrava de tudo isso. Tipo, Free, Fire and Water, né? Acho que é o primeiro disco, pelo menos aqui tem selecionado, então...
Que ele era engenheiro de som, né, Sérgio?
Ele era engenheiro de som.
Tem muita coisa que ele fez, então... engenharia de som antes de produzir.
Aí depois vai pro Queen, e até o Rock Wind, o melhor do Rock Wind, a produção é dele, eu não sabia disso.
Qual que é o melhor?
All the Mountain Grill.
Ah, o Cadinho achou o Iron Age of Time o melhor, né?
Eu acho
o
All the Mountain Grill.
Você tá entre esses dois. Agora, ele, nessa época aí, 74 mesmo, que na época eu não sabia que ele tinha produzido. Olha só, vejam só vocês, eu não sabia que ele tinha produzido.
É mesmo? Será que tá errado aqui?
Mas sei que ele produziu
o Captain Lockheed
do Robert Calvert,
tá aqui
com
também.
Os caras do Rockwind tocando.
E o do Man, um dos melhores também, que é o Rhinos, Winos and Lunatics, né? Que esse disco é bem legal. Depois ele, claro, continua com o Queen, mas vai pra Ian Hunter, Star Castle, que eu não gosto. Acho.
Nossa,
é
horrível.
É. Depois ele vai pro Cars, que é uma banda que eu adoro, assim, o Cars nesse final dos anos 70, e Foreigner, Bentão.
Ah, é?
Foreigner, que é o Red Games.
Ah.
Muito legal. Então, enfim, já Devil depois, Cheap Trick, One on One. Olha, o cara tem uma, realmente foi uma folha corrida invejável. John Lee Turner, Rescue You, nunca ouvi esse disco. Mas enfim, tá. Estão Alan Parsons e Roy Thomas Baker na conexão Pilot.
Então, ó, quando eu falei do Sam Phillips, eu só um preâmbulo aqui. Quando eu falei do Sam Phillips, eu falei, acabei falando mais sobre o empresário Sam Phillips, que lançou esse artista, aquele, enfim, e não falei tanto sobre o trabalho dele como produtor, que na verdade ele é o produtor que se especializou e é reconhecido por ter tirado o melhor de cada artista com o qual ele trabalhou, que é uma coisa fantástica, além de ter uma sonoridade muito, uma assinatura do som dele lá no estúdio da Sun Records, no estúdio Memphis Recording Service, até antes de ser Sun Records em Memphis, ele trouxe uma assinatura dele para a produção, mas sem mexer em nada da identidade do artista e tirando sempre o melhor dele. Todos os artistas que passaram pela Sun tem sua melhor fase na Sun Records, gravando lá, sendo pelo selo ou gravando para mandar para outros selos. E um artista e um produtor que tem também essa característica é o Jimmy Miller, que é um cara que eu conheci com discos do Motorhead, como o Bomber e antes dele o Overkill, Bomba. Mas que já tinha uma história enorme, né? Ali, principalmente a partir dos anos 60, aliás, a partir dos anos 60, com o Spencer Davis, com o Traffic, também com o Blind Faith, e produziu Stones, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street. Depois veio a produzir o Screamadelica, do Primal Scream, que é uma banda que eu nem curto. Mas enfim, a história dele é enorme, né? Muito importante. Jimmy Miller, e eu acho um produtor subestimado pela história dele, o Jimmy Miller.
Aí, José, você agora.
Deixa eu ver aqui que eu acho importante também. Eu não sei se eu vou roubar, não será um
não tem
produtor do Cadinho, mas
não, problema.
Não dá pra não falar do Brian Wilson, né?
Não, eu não ia falar dele.
Ah,
mas,
não ia? Então tá bom, mas, então foi legal.
Olha, eu não citei o Brian Wilson nos meus músicos produtores.
Meu Deus!
Falha grave, ainda bem que você.
Bom, mas tem vários, né, que você não citou, não dá pra lembrar disso.
Mas ainda bem que o José é um cara, né? Assim, é um dos caras.
É, um cara que gostava do estúdio, né?
Então, isso que eu ia falar, justamente isso. O Brian Wilson, ele é um cara que mais se ligava no estúdio, na gravação, nos detalhes, do que na própria. Nas apresentações ao vivo e na. Então, um cara muito preocupado com a. E ousado, né, pra época, assim. O Brian Wilson fez coisas muito ousadas nos estúdios e meio assim.
É o cara que pesquisa, né?
Isso, pesquisa sonoridade, pesquisa instrumentos e tal. Então, o Brian Wilson é um dos caras que eu acho que é impossível de não se citar como.
É, como
um dos grandes produtores, dos anos 60, assim. Ele é um.
É verdade. E trabalhou com a Wrecking Crew, né? Que era aquele time que gravava com o Phil Spector e lógico, aquele time, o melhor time de Los Angeles de
Wrecking Crew é uma música do Overkill.
Músicos de estúdio.
Vai lá, Betel.
Bom, eu vou citar aqui na minha lista o produtor argentino Jorge Alvarez, que, putz, sou muito fã desse cara. Esse, infelizmente, eu não conheci. Ele faleceu em 2015. Mas é um cara que eu queria muito ter conhecido, muito ter entrevistado também. Ele foi fundador do selo Mandioca, né, em 68, o selo pioneiro aí do underground argentino. E foi o cara que lançou o Billy Bond, La Pesada, lançou o Manal, descobriu e lançou, né? E produziu também o Manal, Vox Day, Papos Blues, Sui Generis, Pescado Rabioso, Cruzes, La Máquina. É o cara, Zé. Ele trabalhou na Mandioca, que foi o selo que ele fundou. Depois ele foi pra Music Hall, né? Quem tem os discos argentinos ali lembra muito bem desse selo. E o Microfone também. Então, caramba, pô, é um cara importantíssimo, né, pro rock argentino.
Então não era só produtor, ele era um monte de empresário também.
Ele era tudo, Sergião. Ele também fazia arranjos, cuidava de arranjos no disco, produzia, fazia regência até de alguns álbuns, de orquestra e tal. Cara, um cara sensacional. E ele, na época da ditadura argentina, ele mudou pra Espanha, passou um tempo lá morando na Espanha, mas veio a falecer aí em 2015. Então esse é o cara aí do rock argentino, o Jorge Álvarez.
Legal, Betel. Legal. Bom saber, porque realmente é o cara. Agora eu preciso falar de um que, nossa, eu tava esquecendo aqui, não lembrava nem do nome dele, que é o Colin Thurston, que é especial na cena inglesa dos anos 80, mas ele começou, na verdade, a primeira produção dele foi o Second Hand Daylight, que é o segundo disco do Magazine. Esse disco é fora de série, eu adoro o Magazine, eu acho que os dois primeiros discos do Magazine são fantásticos, assim. Mas depois, como se não bastasse isso, depois ele produz o primeiro do Duran Duran e o Rio. Então pra mim já basta pra esse cara ser colocado no Olimpo. O John Taylor já colocou o cara no céu, falou que era um catalisador importante. Isso tá no Wikipedia em inglês, né? Era um catalisador importante daquela sonoridade oitentista e tal. E com o Duran Duran ele foi muito, ganhou muito cartaz e tal, começou a ficar sendo chamado. Foi produzir o Talk Talk, o The Party's Over, e o Kajagugu, Betel. Produziu o disco do Kajagugu, que eu não conheço. Eu não conheço muito bem Kajagugu. Apesar do Bento zoar comigo, que eu gosto de Kajagugu, eu não conheço direito.
Olha lá, o primeiro ano de vida.
É um disco chamado White Feathers. Enfim, e é isso. Mas é só pelo Duran Duran Magazine, acho que o cara já merece uma boa, um bom local aí nesse programa.
Ó, eu vou citar aqui um dos grandes nomes da música de New Orleans, que é o Allen Toussaint, que foi, além de artista, né, ele foi principalmente produtor, e ele produziu muita coisa em décadas, em aí pelo menos umas 5 décadas de trabalho, né, entre eles boa parte do melhor rhythm and blues que foi feito nos Estados Unidos. Inclusive chegou assim do nosso público mais dos anos 70 para cá, talvez os maiores sucessos que ele produziu foram do Dr. John, da LaBelle, que era Patti LaBelle anteriormente, né, Lady Marmalade. Também produziu o Right Place Wrong Time do Dr. John, e produziu inclusive um álbum do nosso querido escocês Frank Miller, né, que para mim é o melhor disco do Frank Miller. E enfim,
Joe Cocker, né,
produziu o Joe Cocker também, né, José,
também.
E falando do Alan Toussaint e também do Robert Blackwell, assim, puxo um pouquinho também pro Robert Blackwell como um apêndice aí, alguma coisa assim, que era um grande produtor também daquele período do rhythm and blues do auge do rhythm and blues de New Orleans. E citando esses dois, mas estou falando principalmente do Alan Toussaint, tá? O verbete aqui em questão é o Alan Toussaint. Mas quero fazer uma menção honrosa também ao Cosimo Matassa, que é um cara que eu acho que tem uma importância muito vital na música americana, e aqui é muito pouco citado. Só quem almoça Little Richard e janta rhythm and blues em geral, que sabe, que conhece, que fala sobre o Cosimo Matassa, que era o dono do J&M Studios em New Orleans, onde muita coisa foi gravada e que influenciou a música popular de grande parte, a grande parte da música popular, né? Cosimo Matassa. Mas então, Alan Toussaint, desse meu top 5 virtual aqui.
Então, o próximo aqui é o Brian Eno, produtor do...
Também iria falar.
Os discos...
A obra-prima do Talking Heads, Remain Light.
Remain the Light.
Esse disco...
Os discos mais legais do YouTube.
Absurdo.
Unforgettable Fire, acho que é dele, né?
É o Unforgettable Fire e o Joshua Tree, não
Joshua
é?
Tree, né?
Ou Joshua Tree, não.
Não, acho que é.
Unforgettable Fire, certeza.
Unforgettable Fire, com certeza. Que é, né? Eu não, acho que
o Joshua Tree também.
É. Eu acho o disco mais legal do YouTube, Unforgettable
Fire. Mas é ele com o Daniel Lanois, não é?
Ah, pode ser, posso estar enganado.
O Daniel Lanois, né? Acho que produziu... De... É, não sei, são os dois. Bom, independente disso, né? O Brian Eno é um produtor, sim, visionário, né? É um cara...
Ajudou na sonoridade do The Lamb Lies Down on Broadway, né?
Também, né?
Teve um papel importante. É. Não chegou a ser produtor, sim, mas ele tá ali. Agradecimentos, Enossification lá.
Ah, e, tal. É. E na trilogia do Bowie também, né?
Na trilogia do Bowie ele é fundamental.
Acho que o Tony Visconti talvez seja o produtor, eu não lembro, mas o Brian Eno tá lá, né?
O Brian Eno tá lá.
Eu acho que ele é produtor.
Ele é produtor.
É produtor.
Ele é produtor. Depois eles dão uma chegada.
Não é o Tony Visconti.
Eu acho que não é o Tony Visconti essa fase de Berlim.
Essa fase é o.
Eu acho que já era o Brian Eno.
Brian Eno e a. E essa coisa dele dos teclados, dos sintetizadores, ele é muito. É um produtor visionário mesmo, né? Eu acho que um cara. Além de. Eu não gosto muito de alguns discos dele solo, assim, meio New Age, assim, eu já não gosto. Mas ele tem discos
os dois
solos.
Primeiros
os dois
maravilhosos.
Primeiros são maravilhosos, né? E fora Roxy Music, etc.
Bom, o próximo aqui na minha lista é o Connie Plank.
Ah! Eu ia falar esse agora, Betel. É?
Sério?
Impressionante. Bom, caramba, tudo bem, ó. Substituto, tá fácil.
Bom, acho que o som do krautrock, né, o som do rock
sem
alemão.
Sem dúvida, ele é importante.
Passou por ele, pelas mãos desse, e os ouvidos desse cara, né? Acho que ele é o cara, assim, né? Os primeiros álbuns do Kraftwerk, né? Depois ele construiu o estúdio dele.
Lonesome Crawl, Betel.
Lonesome Crawl, né, Sérgio? Ele e o Jeter Jones, né? Essa dupla aí, o.
Dieter Dierks continuou,
Dieter,
né?
Dierks, né?
Com Dieter Dierks, eu falo.
Dieter Dierks, cara.
Sei lá como
Dieter é. Dieter Dierks, é legal falar assim. Mas o Connie Plank, pô, quantas bandas, né, que passaram aí pelo estúdio e pelas mãos do cara, né?
Ultravox, que eu amo.
Noi, Ashratempo, Guru, né?
Quer dizer, o Eloy, né? No começo, bem que é um disco fraco.
Quantas bandas, né? E depois, que nem você falou, né, Sérgio, a influência disso no Ultravox... Division,
cara,
Divo, o Eurythmics, né? Eu até tava ouvindo aquele primeiro do Eurythmics, né? Que acho que é ele produzindo ali, se não me
engano. Ah, é? Também.
Um disco interessante também. É isso, cara. Eu acho que
Ele pegou a nata, assim, no Guru Guru, o Material, ele produziu o Cluster, ele produziu umas também, coisas, né? Muito. Muito legais pra época. E depois foi pro Ultravox, que já vai pro pop, mas ele tava ali segurando. Tem essa. Essa coisa do Connie Plank tá forte ali. O Ultravox não é só uma banda pop com melodias legais. Pô, Systems of Romance é um discaço. Esse disco é genial.
Primeiro, eu tava vendo outro dia, o primeiro é bem punk, né?
É punk, é punk. O que eu mais gosto é o Systems of Romance, que é o terceiro. É o último com o John Fox. E aí depois o Vienna eu adoro também. Mas ele produz o Raging Eden. Até o Raging Eden é certeza que ele produz. Depois eu já não sei. Depois eu já não sei se ele continua. Mas é realmente um cara fodido, assim. Um cara bem bom.
Você agora.
Agora sou eu, então eu vou falar rapidinho. Pô, como o Bento se antecipou a mim, eu vou falar do Mutland, né? Acho que não dá pra falar... Não dá pra não citar o Mutland, que é o cara que deu a sonoridade...
Shania Twain.
Não,
não, é o cara...
Brian Adams, né?
É, Brian Adams.
Não, mas o cara deu... pra mim, o melhor disco da AC/DC... Assim é o Highway to Hell.
Uhum.
E é aquele
virada, né?
uma virada, porque eu gosto, claro, desse DC de antes, é óbvio.
Cru, né? Dos irmãos.
Mais cru e tal, mas chega no dos irmãos Young, Van de Young.
Não, é. Dos irmãos Young,
não, eu
dos
também.
Irmãos Young.
É o Young.
Young é da banda.
O Young e o Van de
Young. Van de Young.
Mas parecem, né? E não vamos. Mas o. Puta, é inevitável. Você chega no Highway to Hell, você vê que a produção ali. Peraí, deixa eu pegar essa banda e preparar pra ganhar milhões de dólares, né? Aí,
puta,
depois Back in Black.
E ó, que eles estavam tentando o Ed Kramer, né? Só que não deu certo.
Ah, é?
O Ed Kramer foi pro estúdio, só que aí tretou com o Malcolm. Era o Ed Kramer que era
pra
produzir o Highway to Hell.
Tinha saído
aí foram cair no Mutland,
né?
Ia ser outra coisa.
Mas
o Ed Kramer
assim,
é um puta produtor e tal, mas é outra onda, né?
Eu acho que o Mutland, ele tem uma o Lang, né? Não sei como é que fala. Mas ele tem uma coisa assim que eu entendo que o For Those About to Rock era aquela mesma... Coisa aí, eles resolveram se autoproduzir e fizeram Freak of the Switch, né? Mas o. E depois o Def Leppard, pô.
É.
Def Leppard, o Mutt é fundamental.
E né? Ele é meio nessa onda do Highway to Hell, né?
É,
acho que
também,
o Def Leppard foi muito nessa coisa,
uma banda,
nessa fórmula, né?
Mas assim, dá pra ver que isso não dá certo com qualquer banda, né? Porque ele tem um lado de popizar as bandas. E com esse DC dava certo. Com o Def Leppard deu certo, mas com outras bandas já nem tanto. Acho que fica muito pop.
E o Def Leppard teve essa proposta junto com ele de fazer o Hysteria, que eles queriam fazer o Thriller do Heavy Metal, né? A gente tem que gravar um disco como Thriller, só que a versão do heavy, a versão metal do Thriller. É isso que a gente quer. Um disco com, sei lá, com 7, 8 singles bombados aí nas paradas.
Assim. Conseguiram, né? Porque é um disco cheio de sucesso.
Na Bista é
impressionante.
Massa sobre o Def Leppard, não sei se você já viu.
Eu já vi.
Você viu na entrevista?
Tem, só é antigo, né? Eu vi antes de.
Não é tão.
Eu acho que.
É só entrevista, na verdade,
o Joe Elliott.
O Joe Elliott.
Então, é isso que eu vi.
É muito antigo, eu não sabia.
É antigo, porque
mas
eu vi antes
essa história
de mudar.
Querer fazer um disco cheio de singles de sucesso. Então, e conseguiram, né?
Conseguiu, deve ter pelo menos 5, 6 hits no disco. É impressionante.
Eu vi outro dia esse documentário.
Eu ia citar o Nile Rodgers, não sei se alguém vai citar, que é um cara que tem uma carreira riquíssima. Não, porque eu resolvi colocar outros, são só 5, né? E esse é o quarto que eu tô falando,
quarto.
Já é o terceiro, já é o quarto.
Quarto.
Então,
só tem mais uma rodada.
Claro que vai ficar produtor importantíssimo de fora e já Sim. tá ficando. Mas eu vou acabar no lugar, em vez de citar o Nile Rodgers, mas estou fazendo aqui uma menção honrosa dizendo que eu ia citá-lo por causa do currículo riquíssimo que ele tem, talvez alguém venha falar, mas eu vou colocar no lugar dele o Quincy Jones, que tem também uma carreira enorme e, cara, também por no mínimo 5 décadas de trabalho com artistas da Black Music principalmente, né, mas também com artistas pop, brancos, mas assim, principalmente no artistas Black Music, é claro que é muito notório o trabalho dele com o Michael Jackson, e acho muito legal, como eu sou fã dos caras, que ele tivesse o George Johnson e o Louis Johnson como dois braços direitos, né? Dois dos braços direitos que ele tinha, esses caras que tinham a própria banda, The Brothers Johnson, mas eram sidemen de artistas produzidos pelo Quincy Jones. E ele fez muita coisa, fez impressionante a carreira que ele tem, e músico de jazz que ele era também, e os discos que ele lançou sob nome Quincy Jones mesmo, né? Cheio de músicos fantásticos tocando com ele, e inclusive no período da disco music, mas desde os anos 50, produziu Ray Charles, produziu muita coisa, um cara muitíssimo importante.
Deixa eu ver, agora é meu último, né?
Que é a última rodada,
a última
José.
Rodada, pra mim é o último. E cara, acho que eu não vou falar no Jeff Lynne, não. Posso
ver você. Eita, nós!
Tô esperando.
Posso
tô
esperando.
É, porque eu anotei aqui.
José.
O Shel Talmy. Que apesar de ser americano, ele produziu, pô, My Generation do The Who, produziu vários Kinks, Easy Beat, Pentangle, né? Então é um dos caras mais. Teve muitos problemas legais, de justiça e tal, mas o cara tava lá, né? Produziu Creation também. Eu queria fazer uma menção honrosa, então, Jeff Lynne, se ninguém for falar do Jeff Lynne, eu já emendo aqui pra.
Não, eu vou falar agora, então, tá. Agora eu tô.
Ó, e só pra não passar batido, Arif Mardin. Eu não sei se é assim que se
da
fala.
Da Atlantic, né?
Arif Mardin.
Ele tem Arif uma. Ele descobriu o falsete do Barry Gibb. Descobriu que o Barry Gibb poderia cantar em falsete.
Foi ele, não,
meu Deus.
Achei que tinha
não,
sido
o Foi ele que descobriu e ele produziu o compacto no Nights on Broadway, né? Que é um dos primeiros discos que o. Porque ele deu uma sobrevida, não, ele deu. Deu uma nova vida aos Bee Gees, né? Porque os Bee Gees estavam.
Deu uma nova carreira aos Bee Gees.
Estavam fazendo discos ali meio encostados.
Eles estavam tocando em barzinho e tal, estavam tocando em lugares. Mas tem. Quando mudaram para Miami, né? E em Miami foi que ele deu toque de que o Barry Gibb poderia cantar em falsete. Poderia, uma nova pegada à música dos Bee Gees, né? E o resto é história, né? Então eu acho importante.
Pois
o cara,
é. Nossa.
Por isso.
Vai lá, Betel.
Bom, não dá pra não falar do Rick Rubin, né, cara?
É, pensei nisso.
Esse verdade. Cara da nossa geração, né? A gente cresceu ouvindo aí Raining Blood e License to Will, né? Pô, cara fundador ali da Death American.
Produziu
da Death
o Donovan Jam. Também, né?
É, o Sutras.
É.
Cara, tanta coisa, isso, né? É. Só o começo dele já na indústria, assim, acho que já foi.
Acho que o Black Rose, né?
O que ele fez no Raining Blood, né, cara? Transformar Raining uma Cash. Banda como o Slayer, que vinha do Hellwaits, que já era um disco legal e tal, mas o Raining Blood, aquele som limpo, né, cara? Pesado, agressivo, mas limpo, que você ouve tudo.
É.
Impressionante, cara. Os discos de rap também, o Public Enemy, Run DMC, a Lil Cool J. Aí o Cult Electric, o Danzig, que ele lançou no selo dele.
Nossa.
E aí foi, né?
Cara, muito coisa importante legal. Pros anos 80 e 90.
A sobrevida do Johnny Cash, né? É. Que ele teve.
Eu acho a fase mais legal do Johnny Cash, esses discos.
Cara.
E também o Neil Diamond, ele produziu o Neil Diamond, disco que trouxe o Neil Diamond ao top.
Caramba.
Olha, com relação ao Johnny Cash, ele deu uma nova carreira também.
É o disco é legal, né?
Agora o Johnny Cash, o clipe do Johnny Cash com a música Hurts, que acho que é do Nine Inch Nails, né? Hurts, né?
Hurt.
Nossa, é. Fantástico, assim, no final, assim, quando ele fecha o piano, assim, é mesmo que demais. Tá fechando um caixão, assim, coisa, né? É meio arrepiante. E é produzido por o
é engraçado que o visual dele produziu rap, né? Com aquele visual é bizarro, né?
Ele tinha visual de metaleiro.
É, puta visual de motoqueiro.
Ele
vai produzir rap, eu acho. Pô, é um puta ponto pra ele, porque ele tinha uma agressividade, né? No que ele produzia, que era muito legal. E como você falou, aquela coisa límpida ao mesmo tempo. Então era agressividade com limpidez. Você ouve tudo muito bem. E mesmo assim é agressivo, é brutal, cara, assim, é muito legal. Enfim, sou eu.
É você.
O José me deixou com a incumbência de falar do Jeff Lynne. E é óbvio, desde Idle Race, passando por Movie, Electric Light Orchestra, é óbvio que é um grande, grandíssimo produtor. E no grandíssimo parece que eu vou falar outra coisa.
Grandíssimo.
Mas do... na Wikipedia tem até o... Todo mundo vai embora, é isso? Ah. Na Wikipedia tem até a discografia dele como produtor. Que isso não é em todo só produtor
pros,
que tem.
Só para os mais...
É, só para os mais...
Cheios de história.
Mais... E aí, Cadinho, descobri que ele produziu... Na verdade, coproduziu, imagino que com o próprio, né? Dois discos do Dave Edmunds. Né? Information e Riff Raff, de 1983 e 1984.
Ah, legal.
Né? Eu não sabia disso. Eu nem conheço esses discos. Eu acho que Information eu já ouvi. É, mas o Riff Raff eu nem não lembrava desse disco.
São. Pera aí. Eles são pós. É, aquele lá, o Subtle as a Flying Mallet, né? Eles já já são anos 70, final de 70, 80. Final de 70, início dos 80, né?
Não, são 83 e 84.
Tá, já é. Eu não me lembro muito bem desses discos. Se eu cheguei a ouvi-los, não tenho certeza.
E aí depois produziu o Bryan Adams também, um disco chamado Get Up, de 2015. É, mas produziu muita gente. Claro, o Tom Petty, ele fez o disco que eu gosto do Tom Petty um pouco, que eu não sou muito fã de Tom Petty, mas produziu principalmente Ringo Starr, George Harrison e chegou no Paul McCartney produzindo. Acho que duas ou três faixas do Flaming Pie.
Ah,
né? Até o Paul McCartney se dobrou ao Jeff Lynne. Então é um cara realmente muito bom. Joe Walsh também. Não sabia disso.
E ele, assim, e ele produziu. E ele é um. Assim, a questão da Free as a Bird, né? Que virou uma música dos Beatles, né? Que era do John Lennon, virou dos Beatles, né? Essa.
Foi um resgate.
Qual foi a ordem, assim? Por causa do George Harrison ter meio que convencido o Paul McCartney, persuadido o Paul McCartney, é isso? A levar para ser produtor desse.
Eu acho que sim, aí o Paul McCartney se rendeu e chamou ele pro Flaming Pie. É. Parece que ele até compõe uma música junto com o Paul McCartney no Flaming Pie. Então realmente é um cara. Gênio, é o que eu chamo de gênio, Jeff Lynne.
Bom, eu vou encerrar aqui a minha. E aliás, a minha participação, e é o último a ser citado, talvez, né? Os irmãos Leonard e Phil Chess, que eram os donos do selo Chess, em Chicago, né? E que eles começaram, além de montarem o selo, é interessante que eles compravam muitas masters do Sam Phillips lá no início dos anos 50, inclusive o Howlin' Wolf. Depois eles passaram a gravar o próprio Howlin' Wolf, além de outros artistas, é claro, como o Muddy Waters, o Bo Diddley, o Chuck Berry, várias, gravou até o Elmore James, que não é um artista muito associado com a Chess Records, mas são os dois caras principais na sonoridade do blues de Chicago, assim, é lógico, não mais que os artistas, claro, mas assim, entre produtores, assim, só por aglutinar aqueles artistas todos ali no selo Chess, já seriam importantes. Agora, a sonoridade que eles conseguiram captar, que eles conseguiram produzir ali, que virou marca registrada do estúdio da Chess e também do blues de Chicago como um todo, já é suficiente para que eu coloque eles aí entre os que eu considero os grandes produtores da história.
Muito bem.
E aí? Já foi.
Pô,
se ninguém falou Phil Spector, né?
Ninguém falou Phil Spector, ninguém falou George Martin. É que são caras que também.
Tom Dowd,
ninguém falou Tom Dowd.
Pensei Tom Dowd também.
Scott, James William Gerson, ninguém falou.
Mas o Phil Spector é uma. Talvez quando você fala assim, produtor, o primeiro nome que tiver na cabeça é Phil Spector. Né?
É, pra mim Phil Spector e George Martin, os dois primeiros nomes de produtores que vêm à cabeça.
George Martin se associa muito, né?
Ficaram de fora, hein, os fãs.
Mas é o jogo, né? É o jogo. A gente já sabia que George ia ficar.
É,
porque senão a gente ia ficar citando, citando e mesmo assim faltar.
Vamos lá.
Cruza na área já.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Então cruza na área, Bento Araújo.
Aê, Cadinho, vamos lá, né? Hoje o meu cruza na área, duelo de gigantes. Dois Guitar Heroes brasileiros, hein, cara? Agora eu quero ver. Quem você, de que lado vocês vão ficar?
Acho que eu já sei quais são.
Dois Guitar Heroes brasileiros, hein? Vamos lá, ó. Pepeu Gomes versus Robertinho do Recife.
Ah, pensei que você falou.
Pensei que ia ser gigante mesmo.
Olha o José.
Fica fácil, Betinho.
Vai ser fácil. Não, eu gosto do Robertinho do Recife.
Todo mundo gosta, mas
tem outros motivos.
Cara. Não, mas o Pepeu é. O Pepeu é
que já tô abrindo espaço aqui embaixo da mesa.
Sim, pode ver. Não, porque aí não é gigante,
não é
legal. É legal.
O gigante da guitarra brasileira.
Ele é bem legal, eu diria. Só a guitarra do Revelações do Fagner já vale.
Absurdo.
Então,
pra mim, gigante aí.
Mas não,
é o Marconi Lutal, é o Lanny Gordon e o Sérgio.
Eu achei que ele ia falar o Lanny Gordon.
Lanny Gordon que é o gigante. Pra comparar com o Pepe, eu acho que
sim. Eu nem lembrei.
Como o Robertinho do Recife é muito importante. Importante como guitarrista de artistas, né? E não tanto como artista, é isso?
Assim, ele não é tão conhecido. A carreira solo dele que é maravilhosa, hein, cara?
Jardim da Infância.
Jardim da Infância e Robertinho no Passo, cara. São discos maravilhosos. E o Agora pra vocês também.
Eu gosto daquelas coisas infantis. Mas é que não dá pra comparar com o Pepeu.
É que Pepeu,
Vocês têm que ouvir os três primeiros discos.
Não, tudo bem. A gente já tá votando aqui, né? A gente já tá votando. Então tá 3-1, é isso?
Robertinho no Passo, produzido pelo
Pepeu. Não, agora o senhor vote.
Vota. 3-1.
Agora vota. Vocês estão subestimando.
Tá bom, mas vota. Tá 3-1.
Não, eu acho legal fazer o duelo até pra gente.
Pra lembrar do
Ramon. Lembrar. Não, e pra isso não tá realmente. Eu não vou ver.
Volta, Bento. Ele tava lá no Marconi Notaro.
Não, tudo bem, mas volta.
Não, Marconi Notaro, Flaviolas.
Sim, não, legal.
Eu tava no Caboclo.
É um dos guitarristas mais importantes do Brasil, é verdade.
Estou subestimando, mas volta, Bento. Pepeu Gomes.
Isso não quer dizer que eu não gosto do Roberto Carlos.
Você tem razão.
Mas não quer dizer que
eu gosto.
É um dos guitarristas mais importantes, mas é
claro. Não quer dizer que ninguém deixe de gostar do Roberto
Carlos. Cadê o cara que introduziu o ska no Brasil, bicho?
É mesmo? O
elefante lá, ele dança
o elefante.
Ska,
o elefante é legal.
Eu ia citar justamente a música do elefante.
Como chama a moça que tá com ele?
É isso que eu ia falar. Era a mulher dele, né?
Era a mulher dele, né?
É o Tese.
Como é o nome do
Tese?
É tipo assim, Heleninha.
Mas eu ia assim, citar, né? Essa música do elefante como uma das minhas preferidas, tá, do que eu conheço dele.
Não, mas eu acho legal.
Uma
Tese, né?
E o Metal Mania ninguém falou, né? Todo mundo aqui.
Metal Mania é engraçado. Pega, né? Isso é ruim mesmo.
Meus discos do Pepe, o Baba são mais legais.
É que, meu, importante.
4-0. Pô, eu tenho que descobrir o
Pepe. Mas você tinha que ter votado nele.
Se fosse o Lani, eu ia pensar.
Se você não
votasse. Lani e Pepe, você ia pensar.
Eu ia votar no Pepe também. Eu achei que o Bento ia falar o Lani.
Mas você ia votar em quem, Zé?
Eu ia votar no Pepeu ainda assim.
Ia ser 4-0 do mesmo jeito.
Importante
não
o PM
Lani com o Pepeu.
Importante é 4-0.
Pega o Lani com uma cara.
Importante não é índice, porque por mais que a gente goste do Robertinho do Recife, até o PMDB é importante. E ninguém votaria no PMDB num duelo gigantes contra.
Agora, por exemplo, se você me falar Sérgio Dias, eu acho o mais legal.
O número 1,
Sérgio Dias. Eu votaria no Pepeu ainda assim. Pra mim é o Pepeu.
Esse, como o Rosário com o Sérgio, ele não é um cara carismático, né? Ele não é um cara assim como.
Não, entre Pepeu e Sérgio Dias, eu também voto no Pepeu.
É, eu votaria no Sérgio Dias, mas assim. Mas...
Pepeu e Armandinho daria jogo também.
É.
Mas é Pepeu.
Pepeu é esperável, assim, nesse sentido.
É isso, eu acho.
Apesar de que eu acho que a como voz artista... e alma dos Novos Baianos é o Moraes Moreira.
Ele é genial.
Olha, voz não, e olha.
Continua genial depois que ele saiu.
Como diz o Jimmy Page, né, que é o Pepeu.
Ele foi o que fez discos mais legais depois que acabou
o Moraes Moreira,
os Novos Baianos acabaram.
É, mas que os Novos Baianos fizeram discos muito legais também sem o Pepeu. Sem o Moraes. Também sem o Moraes.
E o Pepeu, né, que a gente, piada interna, que tomou um grito na orelha de um grande amigo nosso.
Que inclusive já gravou o podcast.
É, o Vitor, né, meu amigo Vitor, grande fã do Jimmy Page. A gente foi até o Rio pra ver o Jimmy Page, né? Uma apresentação, aparição que ele fez numa escola lá no Rio de Janeiro, e o Pepeu Gomes tava tocando.
Putz.
E aí o Pepeu tava lá, o Jimmy Page ia tocar, não ia, tava, esse meu amigo chegou na orelha do Pepeu, gritou: "Aí, Pepeu, bota o cara pra tocar!"
Que susto no Pepeu.
O Pepeu deu um pulo de 1 metro no chão, coitado.
Uma vez o Pepeu apareceu na porta na vitrine da Jardim Elétrico, quando era lá na Augusta, e ele ficou olhando assim, aquele 2 em 1 dos Novos Baianos. Ficou olhando assim, depois ele foi embora. Nem entrou na loja. Ele ficou olhando assim.
E agora a gente vai.
Estão ganhando dinheiro com a gente.
Agora a gente vai fazer a oferta, que na verdade quem está fazendo a oferta é o fonesdeouvido.com.br. É isso aí, mais uma promoção do fonesdeouvido.com.br com o PoeiraCast. Hoje a gente vai dar de presente aqui o CD do AC/DC, o Rock or Bust, que é o último disco do AC/DC, né, lançado. Uhum. É a versão de JPEG, versão nacional aqui, bacana, com capinha holográfica, né?
Mesmo isso. Que você não goste do disco, tem capa holográfica.
Capa holográfica, aí, ó. Legal, fãs de Captain Beyond.
É o The Satanic do. É o Captain Beyond. Tem colecionador de capa holográfica, né?
É, certo.
Tem.
Fãs de The Satanic. Bom, o primeiro ouvinte que postar de como comentar aqui no post dessa edição do PoeiraCast no site da Poeirazine vai levar esse CD do AC/DC. A pergunta é fácil, é básica, hein? Essa é pra acertar na hora. Quantas vezes o AC/DC veio ao Brasil?
Nossa. Facílima.
Puxa vida, hein? Quantas vezes? Quantas vezes o AC/DC
se é o Iron Maiden, é difícil,
veio para o Brasil?
AC/DC é fácil responder.
Então,
se é o Paul McCartney, é
difícil. Primeiro que acertar, leve, hein?
Se é o Motorhead, o Jethro Tull, é difícil.
Motorhead, acho que é pior que o Jethro Tull ainda.
O condomínio é o mesmo, né?
É o mesmo,
É isso aí. Quantas vezes o AC/DC veio ao Brasil? A promoção do fonesdeouvido.com.br junto com o PoeiraCast. Até a semana que vem com mais um programa. Valeu!
PoeiraCast.